Bem-vindo ao Base por Base, o podcast que leva descobertas genômicas aonde você estiver. Já parou para pensar como alterações minúsculas, quase invisíveis, em peças fundamentais da nossa maquinaria celular podem levar a diferenças enormes do desenvolvimento do cérebro? O que acontece quando uma etapa crucial na produção de proteínas, um ajuste fino em moléculas chamadas RNAs transportadores ou tRNAs, falha? Hoje, a gente mergulha no trabalho de uma grande colaboração internacional. Pesquisadores como Stephanie F. Timion, Kailan Peleau, Shenhong Deng, Shen Jia Lin, Henry Holden, Dragony Fu e muitos outros, de diversas instituições, deram um passo importante para entendermos melhor um gene chamado TRMT1 e seu papel no desenvolvimento neurológico. Para contextualizar um pouco, né? Imagina os tRNAs como carregadores essenciais na construção de proteínas. A eles funcionarem direitinho, eles precisam passar por um processo de tipo revisão e receber pequenas modificações químicas. É quase um controle de qualidade celular, né?
Só que, em muitos casos, a gente ainda não entendia direito como essa falha molecular se traduzia na doença, nos sintomas.
E aí que entra esta pesquisa, certo? O foco aqui é uma enzima específica, a tRNA-metiltransferase 1, ou a enzima TRMT1.
Isso. Ela é responsável por adicionar uma modificação química bem particular, a N2N2-dimetilguanosina, ou, para facilitar, a modificação M22G, em certos tRNAs.
E já existia uma suspeita antes, né? Uma ligação entre falhas nesse gene, TRMT1, e deficiência intelectual. Mas faltavam mais dados, mais casos.
Pois é, e é bom lembrar que a deficiência intelectual afeta bastante gente no mundo todo, algo entre 2 a 3% da população. Então entender as bases genéticas é fundamental.
Tá, e como eles investigaram isso na prática?
A pesquisa parece ter sido bem ampla. Sim, foi. Eles identificaram 43 pessoas afetadas, de 31 famílias diferentes, sem parentesco entre si. Isso usando o sequenciamento genético avançado, olhando o exoma ou até o genoma completo.
E depois de identificar as pessoas e as variantes genéticas, como eles confirmaram que era isso mesmo?
Aí veio a parte funcional, né? Foram para o laboratório. Eles usaram, assim, um conjunto bem completo de técnicas, analisaram células das próprias pessoas afetadas para ver primeiro se a proteína TRMT1 estava lá nos níveis esperados e, claro, se a modificação M2,2G estava presente nos tRNAs. Usaram técnicas como imunoblotting, extensão de primer...
E espectrometria de massa, imagino?
Também, cromatografia líquida, acoplada à espectrometria de massa, para quantificar a modificação. E não parou por aí. Investigaram também se algumas mutações que pareciam suspeitas de afetar o processamento do RNA mensageiro, o splicing, se elas realmente bagunçavam esse processo. Fizeram ensaios de minigene para isso. E o que achei bem interessante, criaram um modelo animal para ver o efeito no organismo todo.
Exato. Usaram peixe zebra, o famoso zebrafish.
Com a técnica de edição genética CRISPR-Cas9, eles desligaram, por assim dizer, o gene TRMT1, que é a versão do peixe do nosso TRMT1.
Para ver o que acontecia no desenvolvimento.
Isso. Para observar os efeitos dessa falta diretamente no desenvolvimento do peixinho, no comportamento dele e até para ver quais genes ficavam diferentes no cérebro, usando o sequenciamento de RNA.
Nossa, uma abordagem bem completa mesmo. Então, com tudo isso, qual foi a principal descoberta?
Olha, a principal conclusão é bem clara. Ter mutações que afetam a função nas duas cópias do gene TRMT1, o que a gente chama de variantes bialélicas, causa, sim, um distúrbio do neurodesenvolvimento. Não restou dúvida. E como esse distúrbio se manifesta nas pessoas? Quais são os sintomas?
O quadro clínico central que eles viram incluía atraso no desenvolvimento global e deficiência intelectual. Mas, frequentemente, isso vinha acompanhado de outras coisas, sabe? Anormalidades comportamentais variadas, epilepsia em alguns casos, e também algumas características faciais distintas, o que os médicos chamam de dismorfismo facial.
Entendi. E eles conseguiram, eles ligaram os tipos diferentes de mutação que encontraram com essa perda de função da enzima TRMT1? Conseguiram, sim. Viram, por exemplo, que as variantes que afetavam o splicing, a costura do RNA, realmente levavam a uma proteína não funcional ou ausente. E um achado curioso, algumas variantes do tipo missense, que é só uma troca de letra no código genético, né? Algumas delas até faziam a célula produzir mais proteína TRMT1.
Mais proteína.
Mas ela não funcionava. A proteína estava lá, mas não conseguia fazer a modificação ao M22G. A atividade enzimática estava abolida.
Ah, entendi. Então, o ponto crucial parece ser mesmo a falta dessa modificação M22G nos tRNAs, né?
Exatamente. Nas células das pessoas com as variantes que causavam a doença, essa modificação estava assim drasticamente reduzida ou até totalmente ausente. É como se faltasse esse pequeno ajuste fino no tRNA e isso desregulasse toda a produção de proteínas que são essenciais para o cérebro se desenvolver e funcionar direito.
Faz sentido. E o modelo em peixe zebra confirmou essa importância toda do gene?
Confirmou e de forma bem visual, sabe? Os peixes que não tinham o TREM1-1 funcional apresentaram vários problemas. Atrasos no desenvolvimento geral, a cabeça, os olhos, o corpo todo ficavam menores. O cérebro também era reduzido.
Nossa!
E o comportamento era alterado, eles ficavam hiperativos. Além disso, a resposta a estímulos sonoros era prejudicada. E as células do cérebro se multiplicavam menos do que o normal.
Essa parte do peixe zebra é muito forte, né? Ver a hiperatividade, os problemas auditivos no modelo animal e pensar que isso reflete um pouco os sintomas humanos realmente solidifica a coisa.
Sem dúvida. E quando eles analisaram quais genes estavam com a expressão alterada nesses peixes, viram que tinha a ver com vias biológicas importantes, como ciclo celular, resposta imune, até percepção visual. E isso tudo conversa com o que a gente vê nas pessoas afetadas. O interessante é ver como esse mecanismo é conservado, né? A falha nessa modificação do tRNA causa problemas no cérebro, tanto em peixes quanto em humanos. Mostra que é um processo biológico bem fundamental para construir um cérebro funcional.
Então, resumindo um pouco, o que a gente tira disso tudo? Essa pesquisa, ela expande bastante o nosso conhecimento, certo?
Com certeza. Coloca os defeitos no gene TRMT1 ali na lista de causas genéticas importantes para deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento.
E fica claro que é a perda de função da enzima e, consequentemente, da modificação M22G que está na raiz do problema.
Exato. Agora, uma coisa que intriga é a variabilidade, né? Mesmo famílias com mutações parecidas podiam ter sintomas um pouco diferentes.
O que isso sugere?
Sugere que talvez existam outros fatores genéticos influenciando, os chamados genes modificadores, que podem piorar ou amenizar o quadro. Ou talvez a falta da M2UG afete diferentes tipos de tRNA e de forma um pouco distinta em cada pessoa. Ainda tem coisa para investigar aí.
E na prática clínica, para o diagnóstico, isso muda alguma coisa já?
Ah, muda sim. Reforça muito a importância de incluir o gene TRMT1 nos painéis de testes genéticos que são usados para investigar distúrbios no neurodesenvolvimento. Pode ajudar a dar um diagnóstico, uma resposta, para mais famílias que estão buscando entender o que está acontecendo.
Portanto, acho que a mensagem central que fica dessa análise é que a falha em uma enzima específica, a TRMT1, que realiza só uma pequena modificação química, a M2,2G, em moléculas de tRNA, essa falha tem um impacto direto e muito significativo no desenvolvimento do cérebro, levando à deficiência intelectual.
Exato. É uma conexão muito clara entre um detalhe da bioquímica molecular, algo quase invisível, e a imensa complexidade do funcionamento cerebral. Mostra como cada pecinha da nossa maquinaria celular é fundamental.
E fica a reflexão, né? O que essa descoberta sobre a importância das modificações de tRNA nos diz sobre outras doenças neurológicas complexas? Será que falhas parecidas em outros ajustes finos do RNA podem estar por trás de condições que a gente ainda não compreende totalmente? É algo para se pensar. Este episódio foi baseado em um artigo de acesso aberto sobre a licença CC-BY 4.0. Você pode encontrar um link direto para o artigo e a licença na descrição do episódio. Se achou esta análise valiosa, avalie com 5 estrelas no seu app de podcasts favorito e torne-se membro para receber os episódios antes de todo mundo. Acompanhe também a versão em inglês deste podcast, o Base by Base. Obrigado por ouvir e até o próximo Base por Base.